A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Dia 1º de abril hoje, né? É uma data engraçada, não é? Pelo menos foi durante muito tempo. Hoje em dia tem até concurso de mentira aqui em Fortaleza. E o dia 1º de abril é tão importante que há 50 anos os comandantes da deposição do então presidente João Goulart, acontecida justamente no dia de hoje, decretaram igualmente tudo aconteceu no dia 31 de março. E há muitos anos aconteceu algo inusitado em se tratando de programas de rádio. Nem meu pai lá em casa, seu Lima Verde, sabia o que seria aquela mensagem transmitida desde o dia anterior que anunciava a primeira experiência de televisão no Ceará. E como tudo que acontece por aqui tem uma forma de dizer, seria a primeira experiência de televisão no Norte e Nordeste. Lá em casa ficou tudo preparado para o grande dia. Seria às 13 horas e os organizadores, o grande e pioneiro acontecimento, Paulo Cabral e Picanço, este conhecido como Peteleco, na data aprazada iniciar a experiência. É bom dizer que houve uma recomendação. Todos deveriam colocar um lençol branco à altura do rádio. E como o nosso rádio era pequenininho, ele sempre estava acomodado sobre o guarda-comidas na sala de jantar. Aí foi fácil colocar o lençol por trás do rádio. Foi quando os locutores iniciaram a histórica transmissão, depois de muito barulho, barulho assim como se fossem assim trovões e outra coisa semelhante. E eles diziam: fiquem atentos, todos fiquem atentos, muito atentos, que está sendo iniciado a histórica transmissão, a primeira televisão a ser vista em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste. Fiquem atentos, disseram bem umas 5 vezes, e todos atentos, e nada da imagem no lençol. Até que o Peteleco disse: esperem aqui, ah sim, tem uma data aqui no aparelho. Ela diz que hoje é o dia 1º de abril. A cidade toda foi pegada, como se dizia. Uns ficaram enraivecidos, outros aceitaram a brincadeira. O dia 1º de abril servia para que fossem inventadas as mais criativas histórias. O maior contador de histórias de nossa cidade, infelizmente, já faleceu. Se fosse vivo, ganharia o concurso que está sendo anunciado por aqui para escolher a melhor mentira de Fortaleza. Nosso personagem era o doutor Batérico. Além de contador de fatos, por ele mesmo criados, era pianista e mecânico de muito conceito. Doutor Batérico participava até da Hora da Saudade da Ceará Rádio Clube. E para ser o campeão, ele bastaria contar o fato que eu repito. Eu creio que já contei essa história aqui, mas como ela é muito boa, merece uma reprise. Doutor Batérico disse: outro dia eu me encontrava na passagem de nível de Otávio Bonfim, ali perto da igreja de Nossa Senhora das Dores. Quando olhei para a esquerda, vi um carro se aproximando. E o pior, o trem também vinha saindo da estação de Otávio Bonfim. O carro na Juvenal Galeno, depois Bezerra de Menezes. E o trem na Via Férrea. E aí o Moisés disse: fiquei apavorado, esperei o pior. Mas a grande surpresa, olhei para o carro e vi que o motorista puxava a direção. Nisto o carro subiu, voou e passou por cima do trem. E eu respirei aliviado. Doutor Batérico ficou rindo da história. Moisés, zangado, disse: olha, eu não sou mentiroso não. Você que tem essa fama de contar histórias aqui em Fortaleza. Batérico continuou rindo e afirmou: ora, Moisés, o motorista era eu, rapaz. Feliz 1º de abril para todos.
O
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Ernesto Júlio de Nazaré. Ernesto Nazaré, pianista e compositor, é considerado um dos grandes nomes do maxixe, um subgênero do choro. Ele é o patrono da cadeira de número 28 da Academia Brasileira de Música. Ernesto Nazaré nasceu no Rio de Janeiro e foi lá que sua mãe lhe apresentou ao piano. Ela fazia questão que ele ouvisse músicas do repertório clássico romântico. E dentre todos os compositores, Frédéric Chopin foi o que mais despertou interesse de Nazaré. Após a morte de sua mãe, no ano de 1874, Ernesto passou a receber lições de Eduardo Rodolfo de Andrade, amigo da família, e mais tarde, lições de Charles Lucien Lambert, um afamado professor de piano de Nova Orleans, radicado no Rio de Janeiro, e grande amigo de Louis Moreau. Aos 14 anos, Nazaré compôs sua primeira música, a polca Você Bem Sabe, editada no ano seguinte pela famosa casa Arthur Napoleão. A composição foi dedicada ao seu pai. Em 1879, escreveu a polca Cruz Perigo. No ano seguinte, compôs Não Caio Noutra, seu primeiro grande sucesso, com diversas reedições. Em 1885, Ernesto apresentou-se em concertos em diferentes clubes da corte. Em 1893, a Casa Vieira Machado lançou uma nova composição, o tango Brejeiro, com o qual alcançou sucesso nacional e até mesmo internacional, sendo publicada em Paris e nos Estados Unidos. Intérprete constante de suas próprias composições, Ernesto Nazaré apresentava-se como pianista em salas de cinema, bailes, reuniões e cerimônias sociais. De 1909 a 1913 e de 1917 a 1918, trabalhou na sala de espera do antigo cinema Odeon, onde muitas personalidades ilustres iam apenas para ouvi-lo. E foi em homenagem à famosa sala de exibições que Nazaré batizou sua composição mais famosa, o tango Odeon. Neste domingo, no Brasilidade, 6 da tarde, Os Clássicos de Ernesto Nazaré. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minha mãe sempre pede pra desligar o som na hora que eu tô estudando, mas não dá. Eu falo pra ela: mãe, eu assimilo melhor a matéria quando eu tô escutando rádio. Na hora da prova, eu até consigo lembrar da música que eu tava escutando na hora que eu tava estudando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 6. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 1 e 6.
Entrevista.
O vereador Reginaldo Souza apresentou o projeto de lei na Câmara Municipal de Fortaleza, propondo a presença de um cuidador para alunos com algum tipo de deficiência nas escolas municipais. Nós estamos recebendo neste programa o vereador Reginaldo Souza. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Anacélio. Bom dia, os ouvintes da Rádio Assembleia.
O senhor define o cuidador como anjo para proteger essas crianças especiais. Quem é que poderia ser esse cuidador? Existem pessoas, né, que se formam até como cuidadoras. Agora, eu não sei se existe assim especialmente para crianças, não?
É, Marcelo, a proposta, na verdade, o título do projeto foi para fazer realmente uma alusão ao cuidado especial com que essas crianças precisam ser tratadas. Claro que toda criança precisa ser tratada especialmente, mas os professores em sala de aula, hoje, com uma proposta política de uma educação inclusiva, que é realmente já garantida em lei, ele tem a dificuldade de ter que dar toda a atenção a toda a sua turma, mas sabendo que dentro da sala de aula ele tem uma criança que requer uma atenção especial. Então, isso está garantido em lei como uma proposta de inclusão, mas na prática ela não se consolida quando nós sabemos que as necessidades dessa criança não serão devidamente atendidas. Muitas vezes a mãe se desdobra para ficar em sala de aula porque sabe que o seu filho precisa, sim, de uma atenção especial. Então, por isso o título do projeto de Cuidador Anjo. Esse cuidador, lógico, precisa ser uma pessoa com formação na área pedagógica para que ele possa dar o devido suporte. Não é simplesmente para estar em sala de aula, mas é para atender as necessidades pedagógicas dessa criança dentro do ambiente escolar.
Vereador, e essa lei, essa sua iniciativa poderia ter uma amplitude maior, podia ser também estadual, né?
Sem sombra de dúvida, né, Célio? Hoje o projeto... ele foi compartilhado com o deputado federal Capitão Wagner para que se possa discutir em nível de LDB até essa lei como uma obrigação, né? Porque a partir do momento em que a legislação entendeu que essa criança ela tem sim o direito e é melhor para o seu desenvolvimento o convívio com todas as outras crianças e não numa sala simplesmente, por exemplo, com crianças autistas, uma sala com crianças com paralisia cerebral, não. Ela tem o direito a conviver com essas outras crianças. Isso já está previsto em lei. Mas os mecanismos para que isso seja feito da melhor forma possível não foram contemplados. Então é essa a nossa proposta e ela precisa sim ser discutida. Você está coberto de razão. Ela pode se tornar lei estadual. Nós já estamos conversando isso com o nosso companheiro deputado Soldado Noélio e em nível federal com o nosso deputado Capitão Wagner, para que essa discussão possa realmente abranger a toda a esfera nacional, para que todas essas crianças, e é um número considerável, né? Hoje sala de aula tem 2-3 crianças com algum tipo de necessidade especial, torna impossível que o professor realize um trabalho de qualidade dentro dessas condições.
Vereador, e como é que está lá o ambiente na Câmara Municipal? Como é que as pessoas, os seus companheiros, estão recebendo essa sua ideia?
Olha, a proposta é muito bem acolhida. Nós estamos com dois projetos de acessibilidade nesse momento que demos entrada. Um para as pessoas cadeirantes e com algum tipo de mobilidade reduzida, que seria uma adequação do bicicletar da Prefeitura Municipal, garantindo que 10% dessas bicicletas sejam realmente adaptadas para pessoas cadeirantes ou pessoas realmente com mobilidade reduzida. E agora esse projeto para as salas de aula. São projetos muito bem recebidos, Marcelo, porque eles passam por um clamor social muito forte. É impossível pensar que um tipo de proposta como essa vai sofrer rejeição por questões partidárias, por questões de posicionamento político, por eu ser oposição, enfim. Nós temos hoje um bom relacionamento mesmo com a base do prefeito Roberto Cláudio, com o presidente da casa, com a mesa diretora. Esperamos, sim, que o projeto seja colocado em votação o quanto antes e que os colegas, claro, entendam o quanto isso beneficiará não apenas as famílias, mas eu já tenho recebido muitas mensagens de professoras que realmente entendem como um grande avanço para o exercício do magistério dentro de sala de aula na educação básica, com um projeto dessa natureza garantido.
Vereador Reginaldo Souza, foi um prazer ouvi-lo, muito obrigado, um bom dia, hein?
A gente que agradece, estamos à disposição, na série. Grande abraço para todos aí da equipe.
Temos direito à vida, trabalho, justiça e educação, esporte, lazer e cultura, igualdade social, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Não queremos discriminação, queremos respeito e conscientização. Um abraço apertado e o que eu quero é ter você junto a mim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. Dignidade, trabalho, oportunidade, enfim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim. A deficiência não é um problema, o seu preconceito sim.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Morre o general Torres de Melo. Diretamente da sala de redação da FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos com esta informação e detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O general Francisco Batista Torres de Melo morreu em Fortaleza na noite deste domingo, aos 94 anos de idade. A informação foi confirmada por Ronaldo Torres de Melo Carvalho, neto do militar. O velório de Torres de Melo será realizado a partir das 9 horas desta segunda-feira no Salão 9 da 10ª Região Militar, onde foi comandante. O salão é localizado na Avenida Alberto Nepomuceno, no centro. Ele deixa a esposa e 5 filhos. Conforme Ronaldo Torres de Melo, o avô estava internado há cerca de 15 dias para tratar de um câncer e a família recebeu a notícia do falecimento por volta das 22 horas. Filho do Major Francisco Batista Torres de Melo e de Dona Etelvina de Freitas Torres de Melo, o General Torres de Melo foi presidente do Lar Torres de Melo, entidade fundada pela sua família. Ele também foi empresário do comércio em Fortaleza, deputado estadual em 1946, maçom atuante, tendo sido o primeiro grão-mestre da Grande Oriente do Brasil, Ceará, em 1937. Ele comandou a Polícia Militar do Piauí e a PM de São Paulo. Tarciana Campos, da redação.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você pode sentir as diferentes batidas de um coração. Batida do coração ao abraçar um filho, ao comemorar o gol do seu time. Batida acelerada pelo beijo da pessoa amada. Quem ouve o coração não vê a cor de pele. O racismo coloca em risco a saúde de milhões de pessoas. E o SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. Ligue 136.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos na rua Sátiro Dias. Esta rua é do bairro do Montese e tem por patrono Sátiro de Oliveira Dias, nascido em Inhambupe, na Bahia, no dia 12 de janeiro de 1844. Médico e político brilhante, foi presidente das províncias do Amazonas em 1880 e 1881, do Rio Grande do Norte, 1881-1882, e do Ceará, 1883-1884. Foi deputado estadual, deputado federal e presidente da Assembleia. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Direitos na Terceira Idade.
Nós estamos recebendo aqui neste programa o deputado Carlos Felipe. Deputado, prazer recebê-lo aqui logo de madrugada, né? Bom dia.
Prazer, bom dia, Nacélio, bom dia ao povo cearense. Alegria muito grande estar sempre aqui hoje, essa emissora que eu gosto de ouvir toda manhã.
Deputado, como é que está a tramitação do projeto de resolução de sua autoria que cria a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Necessidades Especiais?
Amigo, a gente, essa casa, ainda na gestão anterior, a gente entrou com um projeto de lei, e o nosso objetivo é que o idoso, em breve, ele será um percentual, já é, mas passará a ser um percentual muito maior da população. E como é do conhecimento de todos, os idosos é uma parcela constitui a parcela vulnerável da população. Nós temos conhecimentos de idosos que são abandonados, de idosos que são entregues a setores de repouso inadequados, idosos que são agredidos, né? Idosos que não têm seus direitos respeitados, seja numa fila, conforme a Constituição, seja no ônibus mesmo, quando as pessoas não têm a postura adequada de como lidar com o idoso. Então, toda essa forma de opressão, de sofrimento que tem no idoso, não tem sentido uma casa ter 18 comissões, ter comissão da criança, da juventude, da adolescente, e por que não do idoso? Então nós propusemos isso, até temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, também precisamos respeitar também o Estatuto do Idoso, precisamos estar com esse debate, as causas do idoso tem que ser debatido numa comissão própria. Pode até fazer parte da mesma comissão, criança, adolescente e idoso. Pode ser juventude, ou pode ser uma separada. A gente fez novamente, sabemos que normalmente a casa, a procuradoria vai dizer que eu não tenho autonomia para fazer esse pedido, porque isso é um projeto de resolução. No entanto, nós estamos estimulando pela segunda vez a casa, e nesse segundo estímulo que nós fazemos nesse debate, me parece que uma deputada lá, eu conversei com a deputada Patrícia Aguiar, por ela ser da mesa, para que ela apresentasse. Tinha feito isso na legislatura do ex-presidente Zezinho Albuquerque, não foi possível. Nessa agora, eu acredito que, diante dessa visibilidade que nosso projeto da segunda vez vai dar e da importância dele, nós vamos ter um projeto de resolução na mesa e a gente vai se concretizar. Embora não sairá com o meu nome, mas com certeza a nossa participação foi fundamental para que essa comissão fosse fundada no Estado do Ceará.
Deputado, essa comissão vai permitir que a Casa amplie as discussões e apoie também as políticas públicas em defesa desse público que é tão numeroso, como o senhor disse aqui. Eu estava aqui com um dado aqui interessante, ó. A população idosa no Brasil totaliza 23,5 milhões de pessoas, mais que o dobro do registrado em 1991. E aqui no Ceará são mais de 1.230.000 pessoas com idade acima de 60 anos.
Exatamente. E a partir, hoje são mais 10%. Acho que a partir de 2040 estará mais do que o dobro disso. Em breve nós temos um terço da população de idosos e a gente precisa ter um olhar especial para essa faixa etária. Não só no sentido para garantir os seus direitos na sua amplitude. São pessoas que trabalharam a vida toda, muitas delas estão na ativa e exercendo com muita competência, né? E os espaços que tem hoje, por exemplo, para o deficiente, quando você tem um concurso, eu acho que futuramente tem que discutir também para o idoso, porque a tendência das pessoas é excluir os vulneráveis, né? Mas o idoso presta um serviço muitas vezes com tanta qualidade ou melhor, dependendo do tipo de serviço, pela sua experiência de vida, pelo que ele já conhece, pelo que ele armazenou durante a vida. E é uma população muito heterogênea. Você tem desde pessoas que vão, como a DIB já atende, que operou até quase 80 anos de idade, fazendo o tempo principal da cirurgia, da pontissafena, até aquelas pessoas que estão com 60 anos e não fazem mais nada. Como também tem os jovens que, né? É. Então eu acho que eles têm que ser tratados de uma forma especial.
Com um idoso agora.
Pois é.
Está conversando com um idoso que trabalha.
E que eu admiro, e que, na minha opinião, um dos melhores radialistas que esse estado tem. Não só pelo conhecimento e que adquiriu ao longo de sua vida, pela sua coragem, pela inteligência, pela sua postura. Essa frase que você acabou de me relatar, se eu chegar aqui, é fantástico. Nós vamos citar aqui durante a entrevista. Com certeza.
Deputado Carlos Felipe, o senhor falou que está vendo, inclusive, umas negociações para aprovação. O senhor optou até para não ser
exatamente
o responsável por isso, embora todos nós saibamos que o senhor é o responsável.
Exatamente. Nós, é a segunda vez que nós colocamos esse projeto. A primeira vez a Procuradoria se colocou contrário, que tinha que ser da mesa. Eu procurei a mesa na gestão anterior, a mesa não apresentou. Procurei, falei com o presidente Zezinho na época, eram muitas dificuldades, muitos problemas, eu entendi também essas dificuldades. Falei com a Augusta, pedi para várias vezes as pessoas colocarem, não colocaram. Eu recoloquei o projeto agora de novo. Obviamente esse projeto ele vai gerar esse debate, né, dessa necessidade. Vou fazer uma fala na tribuna sobre a importância dessa comissão. E falei com a deputada Patrícia, que já que eu não estou na mesa, que ela apresente, eu não posso apresentar, mas eu não estou preocupado com esse projeto ter meu nome. O importante é que o idoso ganhe essa comissão, que é justa, e a gente possa debater na casa assuntos tão importantes, né, para a terceira idade. Né, nesse momento que se debate, por exemplo, a Previdência.
E o deputado vem justamente no dia de segunda-feira, que é um dia que está reservado um espaço especial, direitos à terceira idade.
Pois é, olha a coincidência, né? Eu acho que quando as coisas confluem, quando Deus quer, tudo conflui, né?
Certo. Deputado, é um prazer muito grande ouvi-lo, né?
Prazer foi nosso, e dizer aqui que é com muita alegria que a gente apresenta esse projeto, porque é muito justo. Então, o nosso papel na casa, entre tantos que a gente tem apresentado com esse ano, como depois eu certamente voltarei aqui, como por exemplo o Estatuto de Proteção aos Animais, já está apresentado, e apenas eu estou passando a população cearense uma obrigação, uma grande obrigação que a gente tem estar nessa casa e estar contribuindo. Eu tenho uma sensibilidade especial com idoso, sempre convivo com idoso, convivo muito com meus avós. Como médico, convivo muito com os idosos, vejo o sofrimento dos idosos, vejo muitas vezes o abandono, inclusive dos hospitais. Então, vi essa necessidade, e eu tenho certeza que a Comissão do Idoso ela vai contribuir muito para que a gente possa aprovar nessa casa, fazer grandes debates e fazer com que o idoso seja respeitado. Porque eu não acredito num país grande, num país livre, num país justo, num país humano, que não respeite seus pais, suas mães e seus idosos. Fui acostumado a chamar os mais idosos de senhor. Então, aos senhores, estamos fazendo esse projeto.
Bom dia, deputado Carlos Felipe.
Tua cabeça tem que estar para cima. Você tem que sair de perto de quem é um pessimista. Você tem que sair de perto. Se você não consegue ajudar o pessimista, que não se deixa ajudar, você saia de perto. O otimismo, a tua gargalhada, o teu bom humor, a tua alegria. Só acordar, falar bom dia pro espelho e falar, tô viva, tô aqui maravilhosa. Olha aí que dia lindo que você vai ter. E não tem essa, que se não tem emprego porque já tá mais velho, porque vai dar trabalho, porque vai não sei o quê, inventa um. Que tem. Tem milhões de coisas para serem feitas. A terceira não tem que parar. Tem que continuar. Porque tem muita gente que tem 70 anos e a mentalidade é de 30. E por que vai parar?
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Silvio Augusto.
Alô,
a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Coordenadoria Especial de Participação Social, vai dar início ao ciclo de planejamento participativo com a Assembleia Preparatória da Regional 1, que acontece hoje a partir das 18 horas no Cuca Barra. Para falar sobre o ciclo de planejamento participativo, sobre esta iniciativa, vamos conversar com Marcos Porto Cavalcante, Marcos Paulo Cavalcante, ele que é assessor técnico do planejamento participativo da Prefeitura. Bom dia.
Bom dia a todos. Nós estamos hoje aqui divulgando o início do ciclo de planejamento participativo de Fortaleza. É um ciclo que é feito anualmente, onde a sociedade ele escolhe as prioridades da sua área, do seu território. E estamos também para divulgar a escolha dos agentes de cidadania de Fortaleza, que se inicia hoje à noite o ciclo, né, a partir das 18 horas no Cuca da Barra. E durante toda a semana nós iremos fazer uma assembleia em cada regional, terminando na Regional 6 na próxima segunda-feira.
Então, o ciclo participativo ele acontece anualmente de uma forma democrática, no qual a população tem a oportunidade de apontar as necessidades do seu bairro?
Isso, através da sociedade civil, a participação social junto com a CEPOG, ela faz o plano, né, e escuta a comunidade, quais são as suas principais prioridades. Fora a sociedade civil, tem os agentes de cidadania, que são escolhidos de dois em dois anos, por votação nos seus territórios, onde esses agentes de cidadania são o elo entre a comunidade e a Prefeitura de Fortaleza.
Para ser agente de cidadania, o que é preciso?
A pessoa tem que ser maior de 18 anos e fazer a inscrição no site Planejamento Fortaleza, né, no canal do Planejamento, apresentar sua documentação e convocar os moradores para irem no dia da eleição. A inscrição começa dia 10 agora, a inscrição para os agentes de cidadania, e termina no próximo dia 24 de abril.
Dentro do ciclo participativo também tem a lei orçamentária anual.
Isso, que é a LOA, né, que é onde são escolhidas essas prioridades e são colocadas através da LOA, elas são feitas um estudo pela CEPOG e são incluídas na LOA para poder ser realizadas as prioridades da comunidade.
Muito obrigado. Conversamos com Marcos Paulo Cavalcante, ele é assessor técnico do Planejamento Participativo da Prefeitura de Fortaleza, que promove hoje, a partir das 18 horas, no Cuca Barra, uma Assembleia Preparatória da Regional 1, né, para discutir o assunto. A Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o Dr. Sérgio Henrique Salles, coordenador de processos administrativos do PROCON Fortaleza. Dr. Sérgio, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio, bom dia aos ouvintes.
Nós queremos conversar com o senhor sobre os preços dos produtos básicos que estão ficando cada vez mais caros. O curioso é que os valores mudam de acordo com as regionais da capital. Por que é que isso ocorre, doutor? O PROCON está atento para isso, não está?
Exatamente. O PROCON Fortaleza trabalha no sentido de verificar os melhores valores a fim de dar uma resposta ao consumidor e até mesmo para facilitar a vida do consumidor. Claro que o aumento ele vai depender de região para região, né? E quanto a isso não há como se ter um controle, apenas orientar o consumidor para que ele busque nos locais que os preços estejam melhores.
E os preços mais altos estão nos supermercados da Regional Centro, somando R$ 509 com a compra de todos os itens. Enquanto isso, nos bairros da Regional 4, como Damas, Couto Fernandes e Itaperi, a soma dos itens é a mais barata, totalizando R$ 393. É algo disparate, não, doutor? Posso dizer assim?
Exatamente, há uma discrepância nos preços, mas claro, essa discrepância muitas vezes se deve à procura, né, dos produtos. Geralmente, onde a procura e até mesmo os estabelecimentos, eles apresentam um plus a mais o consumidor no que diz respeito a melhores acomodações, acaba o preço ele disparando. E também a questão da lei da oferta e da procura, né, onde se procura mais, acaba muitas vezes esse preço ele sendo elevado. Então cabe ao consumidor ele começar a pesquisar. Se o consumidor não fizer a pesquisa, não procurar os estabelecimentos com menores preços, ele não vai influenciar no resultado final. Então cabe ao consumidor fazer essa pesquisa. Para isso nós temos um aplicativo, o Proeconomizar, que ele apresenta os 60 itens de primeira necessidade, a fim de dar um suporte ao consumidor. Nós podemos aí analisar que alguns produtos tiveram uma diferença de mais de 293%, né? O caso do alho aqui, que em alguns estabelecimentos estava R$ 35,00 e em outros estabelecimentos um valor bem superior. Aliás, um estabelecimento R$ 8,90 e outro estabelecimento R$ 35,00. Quer dizer, uma diferença de mais de 293%. Fora outros produtos, é o que causa no resultado final essa discrepância. Então o consumidor deve buscar realmente os menores valores, porque no resultado final ele vai ter uma economia para outras áreas da sua vida aí, no que diz respeito a serviços e produtos.
Doutor Sérgio Henrique Salles, o nosso companheiro aqui, o Ronaldo César, nosso coordenador, está preocupado com algo que é uma preocupação nossa, de todos nós, eu acho que inclusive do senhor também, o preço do peixe com a aproximação da Semana Santa.
É, exatamente. Nessa questão, o Procon Fortaleza sempre faz uma pesquisa antecipada e dá ao consumidor também uma visão geral. Então, logo que nós estivermos aí bem próximo à Semana Santa, nós vamos apresentar também os estabelecimentos que cobram os maiores valores para que o consumidor possa procurar aqueles de menor valor. Então, geralmente, na semana que antecede a Semana Santa, o Procon Fortaleza trabalha nesse sentido também de dar uma visão geral para o consumidor. Agora, cabe o consumidor estar atento e, se possível, até adquirir alguns produtos, aqueles que podem ser bem acondicionados, de forma antecipada. Por quê? Porque vai favorecer para que, quando chegar aí na Semana Santa, ele não tenha que comprar mais caro.
Doutor Sérgio Henrique Salles, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, tudo de bom.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7. Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, e o deputado Acrísio Senna estiveram na última sexta-feira em São Luís do Maranhão, quando participaram do terceiro encontro de presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste, o Parla Nordeste. Deputado Acrísio Senna está aqui com a gente, ele participou dessa excursão ao Maranhão, muito importante, não só para o Ceará, mas para todo o Nordeste, embora alguns estados não tenham comparecido, não é, deputado? Isso. Mas, deputado, como é que foi esse encontro, a importância dele para nós? Nós sentimos a importância, mas o senhor deve ter sentido de perto, né?
Primeiro, um bom dia a todos que nos acompanham aqui pela nossa querida FM Assembleia. Bom dia a toda a população do Ceará. Narcélio, Simone e o Ronaldo. É porque do lado do Narcélio aqui tem uma equipe fortíssima para ele ser esse gigante do rádio cearense, né?
E essa equipe é responsável pelo sucesso.
Você sabe, Narcélio, toda vida eu sempre, quando eu vou conceder uma entrevista, eu coloco o pessoal da equipe que está junto, porque a gente pensa que é só a voz que comanda, né? Tem a voz, a mente, as pernas, tem tudo para poder conduzir.
A dependência é grande.
Com certeza, vitorioso.
Mas eu sabia que você vem aqui hoje desde ontem, porque eu recebi a comunicação agora fosse domingo.
Tá vendo? Quem seria da cabeça se não existisse os pés para carregar também, né?
Falando sobre a importância.
Vamos lá, sobre o Parlamento Nordestino, né? O famoso Parla Nordeste. A nossa delegação boa, foi o nosso presidente Sarto que comandou a nossa comitiva, eu, o deputado Walter Cavalcante, também já foi vereador, e Daniel Oliveira. Nós quatro tivemos representando a nossa Assembleia Legislativa no encontro na Assembleia Legislativa, lá na sede, em São Luís, e dos 9 estados, 5 estiveram presentes. 9 estados, o Maranhão, o Piauí, o Ceará, a Paraíba e a Bahia. E tivemos problema com voo com dois estados, Pernambuco e outro estado que eu não me lembro aqui, nós tivemos problema de voo. Agora, o encontro foi muito produtivo. Nós tínhamos maioria, 5 de 9, né? Nós já tínhamos maioria, 5 estados. Chegamos a ter como centro do debate 3 assuntos importantíssimos para nós. Este fórum dos presidentes das Assembleias Legislativas também foi motivado a partir da articulação que os governadores do Nordeste estão fazendo, coordenado pelo nosso governador Camilo Santana. Nós trabalhamos em três frentes de desafios: a Previdência, o Pacto Federativo e a defesa dos órgãos do Nordeste. Certo? Da Previdência, há uma preocupação muito forte para que as bancadas, nós vamos fazer uma articulação com as bancadas federais, dos 9 estados do Nordeste, vamos conversar com os deputados federais, porque é quem vota, né, lá as matérias lá da Previdência, mas principalmente a nossa preocupação com a aposentadoria do trabalhador rural, da mulher, do servidor público, da redução do BPC, né, que é aquele benefício que paga o idoso e as pessoas com deficiência. Então, uma preocupação para que não seja retirado direitos e conquistas que nós tivemos ao longo do tempo. Isso foi um consenso entre nós. A outra questão, o Pacto Federativo, há uma centralização muito forte dos recursos, dos impostos na União, a autonomia dos estados de sobremaneira ficam comprometida, é preciso repensar, até porque também a região Nordeste é uma das grandes prejudicadas nesse formato da distribuição dos recursos, e entrou uma grande pauta que nós já foi objeto de debate aqui nessa casa, que é a defesa dos órgãos que constituem constitui a defesa da nossa região e alavancam o seu desenvolvimento. Nós partimos na necessidade da região Nordeste de termos a defesa da CHESP, da SUDENE, do DENOX, da SUDAM, e acima de tudo, como foco, a defesa aí de uma frente articulada, de uma defesa do Banco do Nordeste, que será objeto de debate na próxima sexta-feira, com o compromisso de alguns presidentes das Assembleias do Nordeste de virem e de nós retomarmos esse debate também no segundo expediente aqui na nossa Assembleia Legislativa. Foi também trabalhado, para ir finalizando, foi tirado uma coordenação com o presidente ficando do Parlamento do Nordeste, ficando lá com o presidente da Assembleia do Maranhão, o Otelino Neto, a secretaria-geral com o nosso presidente aqui do Estado de Ceará, Zé Sarto, e a vice-presidência com Adriano Galdino, na Paraíba. Esse trio é que coordenará o trabalho para o próximo ano dessa articulação do Parlamento Nordestino. Foi uma reunião muito produtiva e nós já temos na próxima sexta-feira a defesa do Banco Nordeste, com um encontro de novo de representantes das Assembleias Legislativas do Nordeste todo, e o debate aí em torno da questão do Banco do Nordeste e dessa articulação do Parlamento do Nordeste.
Deputada Cristiana, sem dúvida alguma, é algo muito importante que acontece quando todo mundo se esquece do Nordeste, lá para o Sul, por Brasília. Nós aqui estamos preocupados com o que possa acontecer com esse caso do Banco do Nordeste. O senhor citou bem aí o Denox. O senhor citou também
a Sudene, a
Sudene está completamente sem
condição. A Codevasp, que é a defesa do Vale do São Francisco. E pautas muito importantes. Já ficaram pautas. A próxima reunião vai ser na Bahia, na Célia. Mas já tem pautas importantes nós discutirmos. Segurança, o ICMS e também a discussão sobre orçamento impositivo. Então já tem pautas aí, eu creio, por exemplo, nenhuma das regiões tem uma organização tão forte, tão estratégica como a nossa região Nordeste. A realidade que nós vivemos quando esse debate veio à casa há 10 anos atrás, quando o presidente Domingos Filho foi quem impulsionou esse debate sobre a necessidade da articulação desse Parlamento Nordeste, nós vivíamos uma realidade de proteção, nós vivíamos uma realidade de recursos alavancados para o Minha Casa Minha Vida, para a transposição, para projetos estruturantes em várias áreas da nossa região Nordeste. Hoje a realidade está diferente. Eu peguei, estou vendo sucessivos. Na sexta-feira, quando nós estávamos debatendo toda aquela polêmica sobre golpe militar, o presidente da República estava metendo a tesoura no corte do orçamento para 2019 de 29 bilhões. E sendo o mais prejudicado de tudo isso é a educação. E com certeza isso impacta na nossa região Nordeste, um corte desses investimentos. Você imagina uma área estratégica como a nossa, a segurança. Eu posso dizer que o Ceará e a região Nordeste, nesses últimos 10, 15 anos, se não fossem os próprios estados bancando os recursos na segurança, não veio um centavo para o Ceará, né? Um centavo para o Ceará no tocante à segurança pública. E mesmo assim nós estamos... Então, nós produzimos essa carta chamada Carta de São Luís, assinada pelos 5 estados que estiveram presentes, e o compromisso, acima de tudo, de uma maior articulação. Se os governadores partiram nesse consórcio, nesse fórum dos governadores da região, quando eu cheguei e conversei com o presidente Sarto, eu disse: presidente, o senhor vai ser o protagonista da articulação das casas legislativas. O presidente Sarto, muito inteligente, compreendeu e articulou de imediato já esse fórum em São Luís. E o Ceará está sendo o protagonista na articulação das Assembleias Legislativas. Camilo Santana articula e nos representa no Fórum dos Governadores. O nosso presidente Zé Sarto articula e nos representa no Parla Nordeste, né? Que eu achei até bonito esse nome, porque Parla, né? É falar, é ocupar, é ter a voz na tribuna. Então, esse terceiro encontro dos presidentes das Assembleias Legislativas, que foi no Maranhão, foi muito produtivo. E com certeza nós já temos, ficou uma orientação, pelo menos a cada mês nós temos um encontro. Além dos presidentes, nós temos as delegações também, porque ajuda. Nós estivemos lá, umbriados lá, eu, Walter e Daniel Oliveira, Walter Cavalcante e Daniel Oliveira, ajudando na articulação política o nosso presidente Zé Sarto E fiquei muito feliz que, na verdade, do resultado final desse encontro.
E o senhor tem toda a razão. Deputada Cristiana, um prazer muito grande recebê-lo aqui na Rádio Assembleia. E esperamos que esse trabalho seja cada vez maior, porque nós precisamos é disso mesmo, é de se gritar. O negócio de ficar calado e aceitar tranquilamente, não. Tem que gritar, e o Ceará está gritando junto com os outros estados do Nordeste. Muito obrigado, deputada Cris do Ceará.
Só, Nacely, para concluir, porque eu já falei demais, mas na próxima sexta o debate volta novamente, principalmente a articulação da Frente Nordestina em Defesa do Banco do Nordeste, vai ser aqui, coordenado pelo nosso presidente Zé Sarto, e nós vamos ter um momento também no plenário para que a gente possa debater os rumos aí do banco. Um banco que é importantíssimo, é impensável pensar a agricultura familiar e o microcrédito para o pequeno produtor, para o pequeno negócio, sem este banco estratégico para a nossa região. Obrigado,
bom dia e ótima semana. Acompanhará tudo, não é isso, Ronaldo? Isso. A FM acompanhará tudo, assim como a TV Assembleia. Repórter Silvio Augusto.
Estamos aqui no Complexo de Comissões Técnicas do deputado Aquiles Pérez Mota, onde daqui a pouco vai acontecer o seminário com o tema Municipaliza, uma campanha de defesa da saúde e da cidadania no trânsito do Ceará. Esse seminário é uma parceria da Assembleia Legislativa com o Ministério Público e vários órgãos ligados ao trânsito. E também uma solicitação, né, do deputado Nezinho Farias, que é o presidente da Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano aqui da Assembleia Legislativa. Estamos aqui com o doutor Hugo Porto, ele que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, ele que vai fazer a apresentação do projeto Municipaliza. Bom dia, doutor Hugo.
Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos.
É uma parceria com vários outros órgãos ligados ao trânsito, né? Essa iniciativa do Ministério Público com a Assembleia Legislativa e a Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano, e que o senhor vai apresentar esse projeto.
Sim, o Municipaliza é um projeto, antes de mais nada, de proteção da vida. O que a gente pretende é fazer com que o Estado do Ceará cada vez mais tenha o seu trânsito integrado no sistema nacional e daí possa ter um disciplinamento nas suas cidades em prol de combater mortes no trânsito, sequelas que são tragédias familiares, isso tudo numa forma de parcerias com que iremos nos deslocar em 8 regionais no estado, junto com os parceiros, cada um na sua expertise, nos seus olhares, no sentido de que, de mãos dadas, junto indiscutivelmente com a participação dos gestores, dos cidadãos, possamos fazer com que a vida em cada um dos municípios seja menos violenta.
Além do Ministério Público, quais outros órgãos vão participar hoje aqui?
São vários os convidados, a Assembleia aqui gentilmente articulou e está também como parceiro, o CETRAN, o DETRAN, o Tribunal de Contas do Estado, é bom que façam referência de que essa variável está sendo objeto também de fiscalização por parte da Corte de Contas, a Prece, a PDMs, que tem trabalhado em parceria conosco, numa articulação maravilhosa, todos nós juntos com a Unicef, que é parceiro prêmio, vamos dizer assim, por conta da expertise que tem na prevenção e combate de mortes evitáveis, e o trânsito é uma delas, que todos juntos aqui nos dê a mão e pronunciar mais pacífico.
Qual a expectativa do Ministério Público em relação a essa iniciativa desse seminário Municipaliza em relação à diminuição dos acidentes de trânsito?
Nossa expectativa é colaborar com uma diminuição significativa do uso da sobrecarga do sistema de saúde e também como uma ferramenta de apoio ao combate à criminalidade. São veículos que, às vezes, clandestinos ou mal utilizados, são instrumentos de crime, às vezes de homicídio, de assaltos, ou mesmo rachas, ou condução de veículos sob efeito de álcool, ou seja, são inúmeros os ganhos e, indiscutivelmente, esse é um projeto que atende a todos, é transversal, atende a todos os setores, segmentos, faixas etárias, principalmente aos municípios que têm um trânsito ainda que precisa evoluir.
Proposta concreta que possa melhorar esses acidentes, algum encaminhamento?
Nós mapeamos que 69 municípios estão formalmente integrados, mas operacionalizados mesmo é um número bem menor. O que a gente pretende é que essas oficinas em 8 regionais qualifique, facilite, dialogue com esses municípios de forma que sejam produzida, todo o processo legislativo, toda a qualificação e formação do seu corpo de agentes. Lembrando que a Guarda Municipal, pela decisão do Supremo, também é um instrumento que pode ser adequado à questão do trânsito, além da formação do seu corpo. Todos, no final desse processo, nesse ano de 2019, a gente deseja que todos os municípios estejam com seus trânsitos realmente integrados ao sistema nacional.
Muito obrigado. Conversamos com o doutor Marcos, doutor Hugo Porto, ele que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, falando sobre o seminário que acontece daqui a pouquinho na Assembleia Legislativa, no Complexo de Comissões Técnicas da deputada Cris Pérez Mota, sobre a municipalização do trânsito no Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Para ficar de bem com a vida, é preciso voltar no tempo.
The sleepless nights, the daily fights, the quick to bargain when you reach the heights.
Seja um dos amigos de Sinatra.
Fly me to the moon. Let me swing among those stars. Oh, the shark had pretty teeth, dear. And he shows them pearly white.
Segunda, 8 da noite. Sábado, 6 da tarde.
You are the sunshine of my life.
Sinatra e Amigos. Com Renato Abreu.
Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Assembleia Legislativa realizou na sexta-feira passada um debate sobre os desafios da internet, uma iniciativa do deputado Renato Roseno.
Entrevista.
Deputado Renato Roseno é convidado do programa e já está aqui. Deputado, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia aos amigos e amigas da Rádio FM Assembleia.
Como é que foi esse encontro, deputado? E o que restou dele? Quais as providências a serem tomadas?
Marcelo, esse foi uma parceria do nosso mandato, essa foi uma parceria do nosso mandato com alguns coletivos de democratização da comunicação que estão hoje, sobretudo, muito engajados no tema da democratização da internet. Eu queria destacar essa nossa parceria com o coletivo Intervozes, que é o coletivo brasileiro de democratização da comunicação. Estiveram aqui à mesa o professor Sérgio Amadeu, ele é professor da Universidade Federal do ABC, a Marina Pita, que é jornalista, especialista em tecnologia, a professora Helena Martins, que é professora da Universidade Federal do Ceará, do ICA, do Instituto de Cultura e Arte, também do coletivo Intervozes, tanto a Marina como a Helena, e o Irá Porã, que é do Mutirão, Instituto Brasileiro de Tecnologia, e vários outros militantes da democratização da internet. A internet, ela cria, né, um ambiente que abre um conjunto de possibilidades que para nós de fato revolucionaram o cotidiano. Mas esse ambiente é um ambiente dominado por grandes corporações. Facebook, Google, né, a Microsoft, Apple, ou seja, produtoras de tecnologia, produtoras, corporações, né, de tecnologia e que obviamente tomam dados pessoais, e esses dados são muitas vezes mercantilizados, se transformam em mercadoria, uma mercadoria extremamente poderosa. Nós estamos a todo momento produzindo dados.
Vendidos.
São vendidos. Veja, a todo momento, quando você entra numa dessas redes sociais, dessas grandes corporações, você assina termos e condições que você muitas vezes não lê. Uhum. E você permite que sua privacidade, dentre outras coisas, seja vasculhada, vigiada e mercantilizada, vendida, né? Por isso mesmo, uma importante luta desses coletivos de comunicação, como eu já citei o Intervoz, foi a Lei de Proteção dos Dados Pessoais, a Lei 13.709, que é uma lei federal que tenta proteger e regular os dados das pessoas na internet. Nós aqui entramos com um projeto de lei, o projeto de lei 41/2019, que é um projeto de lei que tenta suplementar em nível estadual essa proteção dos dados pessoais. Veja, toda vez que hoje você vai comprar alguma coisa, que você entra num condomínio, vai numa sala empresarial, você deixa o seu CPF, seus dados, e muitas vezes você não sabe qual é a utilização daqueles dados. A mesma coisa acontece muitas vezes no seu celular. Eles estão a todo momento produzindo dados sobre você, né, desde do seu corpo, do seu batimento cardíaco, dos seus hábitos, do que você come, onde você anda, né, os seus hábitos de consumo, os seus interesses de lazer, entretenimento e política, né, as suas convicções filosóficas, o seu laço de amizade, e tudo isso acaba trafegando entre grandes corporações. Então hoje, né, inclusive repetindo uma expressão do próprio coletivo Intervoz, o petróleo do século XXI são os dados pessoais.
Há como acabar com isso?
Tem como regular. É importante ter, veja, existem diferentes marcos regulatórios. O Brasil, inclusive ontem, o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, estava falando que era necessário, né, melhorar os marcos regulatórios, porque ele compreendeu que sem marcos regulatórios isso vai virar, né, o que já é uma terra sem lei. Portanto, é necessário ter marcos regulatórios, lei de meios, e o Brasil está muito atrasado nisso, na lei de meios de comunicação. Nós precisamos desenvolver, obviamente, mais possibilidades maior, e melhores possibilidades em debate com a sociedade civil. Tem uma pressão muito grande. Qual é a pressão? Primeiro, a pressão dos governos. Os governos, eles querem ampliar a vigilância sobre os cidadãos, né? É o vigilantismo. E existe a pressão das corporações. A pressão das corporações, porque as corporações, elas querem continuar mercantilizando, vendendo os dados de bilhões de usuários. E muitas vezes, governos e corporações entram em sintonia, e a sociedade não sabe disso. Recentemente, na visita da delegação brasileira aos Estados Unidos, houve uma visita do ministro da Justiça à CIA para tratar exatamente de dados de corporações norte-americanas ao Brasil. Nós não sabemos quais são os termos dessa cooperação. É necessário ter consciência disso.
Deputado Renato Rosiano, e o prosseguimento de mais uma luta que o senhor encabeça em relação a direitos das pessoas?
Hoje o direito à privacidade, né, ele é um direito que é um direito humano, é um direito fundamental, e ele está muito ameaçado em razão, dentre outras coisas, dessas estratégias dessas grandes corporações. As pessoas podem até pensar, eu não tenho o que esconder na minha vida. Né? Milhões e milhões de pessoas não têm, mas o direito à privacidade, ele é inalienável. E você não sabe o que estão fazendo com os dados que você próprio produz a partir da utilização da internet. Então esse é um tema novo na sociedade brasileira, um tema moderno, um tema inovador. Né? A política não sabe lidar com isso ainda. Nós estamos, inclusive, aprendendo muito com esses coletivos, aos quais eu sou imensamente grato, né? Esses coletivos de democratização da comunicação. Houve aqui agora, no sábado, uma Cripto Baião, que é uma reunião, né, festiva e educativa, com debate, apresentação cultural, festa, em torno desse tema, do tema da utilização dos dados pessoais a partir desse meio digital, que é muitos de nós, né, não sabíamos, inclusive, né, e ficamos muitas vezes aterrorizados quando tomamos conhecimento do nível de conhecimento, de controle, de dominação que essas grandes corporações tecnológicas têm.
A gente sente isso aí em casa, né? Os telefonemas se recebe, pessoas citando como se conhecesse você, sabe seus dados todinho.
Isso, inclusive, por exemplo, essa a venda de dados pessoais para, para marketing, né? Para explorar você como consumidor, é um grande filão. Então, nós precisamos, primeiro, de mais educação midiática na sociedade, alfabetização midiática. As pessoas têm que saber que isso acontece. Nós precisamos de lei, nós precisamos de regulação. E nós precisamos de política pública que, de fato, democratize a internet. A internet é uma tecnologia revolucionária, mas ela não pode estar na mão de 16 corporações, menos do que isso hoje. Né, se você pega 8 corporações, elas são as corporações que de fato dominam a internet.
Deputado Renato Roseno, agradecendo a sua presença, muito importante para nós e tenho certeza para os ouvintes também.
Eu que agradeço e repito, esse não é um debate sobre tecnologia, é um debate sobre direitos humanos e democracia, e a gente continua defendendo que, bem, sem direitos humanos não há democracia, sem democracia não há direitos humanos. Obrigado, nossa.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, Disque 100.
Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, entrevista com o vereador Sargento Reginauro. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Direitos do consumidor com o Dr. Sérgio Henrique Salles, do PROCON Fortaleza. O deputado estadual Renato Roseno participou também deste programa hoje. E igualmente o deputado Carlos Felipe, além também do deputado Acrísio Sena. O repórter Silvio Augusto apresentou a agenda de hoje do Poder Legislativo, entrevistou Marcos Paulo Cavalcante, assessor técnico de planejamento, Dr. Hugo Porto, promotor do Ministério de Justiça, promotor público do Ministério da Justiça. Um bom dia para todos, nós agradecemos a audiência, citamos também a presença da jornalista Tarciana Campos, trazendo uma notícia que certamente preocupou a todas as pessoas, o falecimento do general Torres de Melo. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência, nós voltaremos amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.